a gente vai trazer o nosso Conexão Entrevista, como já anunciado. Estamos recebendo aqui na programação ao vivo em nosso estúdio a coordenadora do Departamento de Xaxim, a Camila Pandolfo, para falar do Dezembro Verde, que é um mês voltado à conscientização, à prevenção a maus tratos e abandono de animais, né? Seja cães, gatos, enfim. É, a maior incidência em Xaxim ainda hoje é de cachorros, cães, né? E de uma ação que vai acontecer amanhã para tentar mudar um pouco o cenário. Primeiro, te agradecer, Camila, pela sua presença. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Álvaro. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Agradeço também pelo convite.
Primeiro, eu acho importante a gente resgatar o conceito e para que serve, para que foi criado o Centro de Zoonoses. Eu acho que ainda há muitas pessoas que têm um entendimento do que é o centro. É importante trazer aqui a informação.
Sim, Álvaro, o Departamento de Zoonoses vem com a intenção de orientar a população sobre algumas doenças chamadas zoonoses, né? Doenças infecciosas que são transmitidas entre animais e pessoas. Então, são doenças aí que estão na nossa rotina, mas que não temos muito conhecimento, né? Ou não lembramos dessas doenças. A dengue é um exemplo, né? Uhum. É uma zoonose. Uhum. Então, a gente vem com essas orientações. Muitas doenças passam pelo setor, né? E a gente dá esse auxílio à população também para a prevenção dessas doenças.
Então, não é, eu falei centro, mas não é, é o departamento. Não. Isso. É o local para estar abrigando animais,
não,
etc. Tal,
é.
Né? Isso tem que,
infelizmente,
claro.
Isso abrange muita coisa, né?
Sim.
Então, um abrigo de animais agora, na verdade, não é nem o mais indicado, né? Uhum. Porque as pessoas vão acabar abandonando animais nesse local.
Vai virar um hotel.
Isso, vai virar um, né, um problema maior ainda.
Né?
Isso, então o departamento é mais por questão de saúde pública.
Uhum.
E nisso acaba envolvendo algumas questões para animais, né? Para o bem-estar animal também.
Bom, essa campanha ela foi criada com o intuito de tentar conscientizar mais pessoas quanto à questão de maus tratos, de abandonar animais, de machucar, de ferir. Hoje tem leis que protegem, né? E até punem.
Sim.
Pessoas que fazem isso, só que não é fácil fiscalizar. A fiscalização é um problema sério no Brasil. E Xaxim, como várias cidades, tem um grande problema de animais de rua. Que eu sempre falo, o animal não nasceu na rua. Pode até ter nascido de outro animalzinho que tinha dono e que foi abandonado, né?
Uhum.
Então, alguém abandonou esses animais, né?
Sim, a gente tá com esse problema enorme, né?
Crônico,
não,
né?
Só no nosso município, mas em vários, né? Eu recebo várias informações de vários lugares. Aqui em Xaxim tem um número enorme de animais abandonados diariamente, assim. A gente até tenta ajudar da melhor forma, doando, levando, dar um banho no pet,
sim,
né? Pra atrair mais a população a adotar esses animais, porque realmente o abandono é enorme. E a campanha, né, do Dezembro Verde vem com essa intenção de conscientizar contra o abandono desses animais.
Perfeito. E para amanhã vocês têm uma ação alusiva a essa data, né? Já que a data específica é amanhã, dia 2. O que que vai acontecer em Xaxim? E que horário? Enfim, qual que é o cronograma?
Uhum, então amanhã, né? Sábado, dia 2 de dezembro, das 8:30 às 11:30 da manhã, vamos estar na Praça Frei Bruno, dando orientações sobre as zoonoses. A Associação Amigos dos Animais vai estar presente também, uhum, com uma feirinha de animais. Então, se alguém quiser adotar algum cãozinho, né? Pode estar indo lá. A gente também vai estar aceitando ração, né? Então, arrecadação de ração, porque a gente precisa muito para cães de rua. A gente tá sempre aí parando o carro em alguns lugares para alimentar alguns animais. E também nós vamos ter algumas atrações para as crianças, a cama elástica e pipoca, que é um atrativo aí.
Tem
então,
a ver com animaizinho,
é,
né?
É, a gente acaba querendo atrair crianças também para os pais levarem, né? E também orientarem as crianças a esse amor aos animais também, né?
Agora, um pensamento que as pessoas têm que ter, que o animalzinho, por mais que ele seja pequeno, ele vai crescer.
Sim.
E é uma grande responsabilidade ter um animal de estimação, né, Camila?
É.
Seja um cão, um gato, a atenção que você tem que dar para ele, às vezes, ela até se, o pessoal não gosta de comparar, mas até se iguala a uma criança, às vezes,
sim,
né? Não é, claro, que não é tão grande assim, mas você tem que levar pro veterinário, tem que dar banho, tem que cuidar.
Sim.
Por vezes tem que adestrar. E acho que as pessoas, essas que abandonam, não se atêm a isso.
Não, um pouco eu digo até que é falta de conhecimento. Eu não julgo a todos que têm algumas atitudes, sabe? Mas a informação tá aí para isso, né? Nós estamos com ações envolvidas nisso e a gente até recebe muitas denúncias e a gente vai até lá, informa essa pessoa. Olha, você tem que castrar o seu animal, porque ele vai, né?
Uhum.
Enfim, a gente tem várias.
Vai proliferar a espécie dele.
Isso,
né?
Vai proliferar e
é
vai
natural.
Causar mais problema. A gente sempre tenta orientar de uma forma calma, né? Porque tem muita pessoa que não tem essa orientação ainda,
sim,
né? E que tem um pensamento bem diferente. Então a gente tenta mostrar o nosso lado e auxiliar nessa parte também, né?
Vocês auxiliam também a questão de denúncias quando chega, de maus tratos principalmente aí, de uma pessoa que tem já o animal na casa, ele tá bem abrigado, mas ele tá recluso, ele tá sendo maltratado.
Sim, eu recebo muitas denúncias de maus tratos, até a polícia tá envolvida, né? A gente tá conseguindo fazer algumas ocorrências juntos, assim. A vigilância sanitária auxilia também, porque geralmente envolve problemas de sanitária junto. Então a gente se reúne ali, uma comunicação interna, vê onde que é, quem é mais ou menos, qual que é a situação, para irmos todos. Se não, se é uma situação mais calma, vou eu e a vigilância ali epidemiológica para ver o que está acontecendo e orientar melhor.
Para fazer a abordagem inicialmente orientativa.
Isso.
Porque as coisas mudaram muito, né? Antigamente era, as pessoas tinham os animais mais soltos, né? Com maior liberdade, só que o município cresceu, aumentou a população, consequentemente aumenta a população também de animais domésticos. E a gente tem aqui uma reclamação diária. Ontem mesmo o pessoal nos trouxe uma demanda do bairro Santa Terezinha. O pessoal coloca, o pessoal passa, arruma o lixo para recolher e até no meio tempo de passar, os cães acabam indo rasgar e até nos dá uma entender que são animais que têm sim os seus donos, os seus tutores, que deixam solto e eles vão procurar alimento ali.
Sim.
E é um grande número ali, propriamente no bairro Santa Terezinha, de animais nesse perfil. Não tem jeito, né, Camila? Acho que não tem uma receita de bolo aqui, não. É só consciência mesmo.
Isso. Se você for analisar, todos esses problemas relacionados a animais são por falta de conscientização da população. Se você tem um animal, você tem que se responsabilizar em castrar, em deixar preso ali no teu terreno, deixar um espaço para ele circular, alimento, água, é o básico, é um ser vivo, né?
E ele se adapta.
Isso, então é muito fácil lidar com um animal se você trata com carinho e com dedicação. Você não precisa estar ali o dia inteiro fazendo carinho no teu bichinho, porque temos, né, rotina, a gente não tem como ficar em cima do animal o dia inteiro. Até esses dias aconteceu uma situação de uma denúncia que o senhor falou, então você quer que eu coloque ele dentro da minha casa? Eu falei, não, muito pelo contrário, eu quero que o senhor só cuide dele aqui fora, prenda ele porque ele tá mordendo pessoas na rua.
Agressivo, né?
Então é isso que as pessoas têm que entender. Então ele já entendeu de uma outra forma e ele aceitou, né? Mas as pessoas vêm com essa agressividade na forma de
abordagem.
Isso, de abordagem.
Então, assim, gente, fica até uma dica, porque às vezes a criança vê que é um animal de estimação. Às vezes vê um pequeno, às vezes vê um maior, né? Só que o animalzinho vai crescendo e, por vezes, talvez a criança se desliga um pouquinho dele ali, né? Criança é criança.
Normal, né?
O adulto tem que ter essa consciência que pode acontecer isso, mas que a partir do momento que você adotou ou adquiriu o animal, a gente sabe que a venda hoje ela é proibida por vezes, né? Mas as pessoas não podem simplesmente pegar o carro, levar para o interior, como acontece muito, e abandonar os cães.
É.
Nenhum animal que está na rua, ele se reproduz por osmose, né? Por mágica. Ele tem um início. Acho que o importante é isso. Foram feitos vários procedimentos de castração, né, Camila?
Sim.
Mas a gente vê que isso é uma coisa que por um tempo dá conta e depois...
Então,
a castração seria uma orientação, eu acho que importante aí para quem tem pet.
Sim, a gente está orientando muito a castração, estamos com o projeto de castração, mas é um número enorme de animais.
Né?
Então, esse resultado vai vir daqui uns anos, né? E por mais que a gente castre, as pessoas reclamam muito, tem que fazer castração em massa. Sim, só que isso é uma questão burocrática e uma castração é uma cirurgia. Não é um procedimento tão simples assim.
Requer cuidados depois também.
Isso, requer cuidados. O animal pode vir a óbito, esse veterinário pode ser julgado por isso, por esse animal vir a óbito. Então as pessoas não lembram desse detalhe, né? Porque um veterinário é um médico de animais. Então as pessoas precisam entender que não é só levar lá e castrar, né? Tem que ter um cuidado, tem que ter um responsável, tem que ter a questão do valor, né? Que entra ali, então envolve muita coisa e as pessoas precisam ter paciência para entender que é uma questão burocrática.
E a maior incidência é cães ou tem questão de... Os gatos não são ele é diferente do cachorro, né?
No comportamento, sim.
Então não tem... O gato, ele vai e volta. Mas assim, dá para adestrar também, né?
Sim, dá. As gatas entram no cio, eu percebo que mais rápido, sabe? Elas estão, assim, com um pouco mais aceleradas nesse sentido. Mas o maior número é de cadelas mesmo.
Então, por isso que é importante a castração, gente. Existe um projeto que é muito questionado sobre chipagem desses animais, para tentar identificar se encontrado o animal abandonado ou até que fugiu o tutor. o que que tá aí em Xaxim? Vocês têm essa ideia também?
Sim, já desenvolvemos o projeto de microchipagem, que provavelmente agora, né, vai ser pro ano que vem, né? Sim. Estamos no final do ano, mas já tempo. O projeto já está em andamento, enfim, tudo orçamento do microchip, tudo certinho, a gente tá conversando com a gestão, né, na prefeitura, tudo certinho, para desenvolver isso, até por conta dos cavalos soltos.
É mais um problema.
Que é mais um problema,
faz parte,
né,
do trabalho da zoonose também.
Que não é dono, ninguém é dono, né, dos cavalos. É, esse é um grande problema.
E o cavalo, ele causa mais transtorno, se vai analisar, em proporção do que o cachorro.
Sim.
Que ele invade hortas, propriedades.
Sim, já, muitas denúncias do cavalo dentro de casa, né? Então,
sim, verdade.
Não, é um animal enorme ali que pode causar um acidente, realmente, como já aconteceu, né? De pessoas estarem dirigindo e o cavalo, né? Então, também seria a intenção microchipar os cavalos e os animais de rua, cães e gatos, né?
Sim, porque infelizmente no Brasil algumas coisas funcionam com a responsabilização e até mexendo no bolso, né?
É.
Que hoje tem lei que pode multar o tutor, se ele,
sim,
não cuidar. Claro, o meu cachorro escapa, ele tá escapando, tá fugindo. Vamos ver o que tá acontecendo, eu acho, né? Não tenho, na minha casa não tem proteção, tem que adestrar. Tem um pessoal que faz um trabalho fantástico de adestramento em Xanxerê. Não lembro o nome, mas eu tinha um outro cachorro no passado e até tinha feito contato, né? E pra fazer, né? Porque eu tive um pinscher que ele era infernizado. Porque eles têm um perfil mais. Mas
sim,
dá pra você conseguir também adestrar. Cada cão é diferente, é igual ao ser humano. Em suma, Camila, qual que seria o seu recado aí? Porque tem muito animal para adoção.
Sim.
Os amigos voluntários aí dos animais, gente, eu digo que são uma bênção aqui em Xaxim.
São.
Fazem o trabalho que podem. É um grupo de voluntários, por vezes a gente já levou demandas, eles vieram, buscaram um animalzinho atropelado, trataram. Qual que seria o seu recado para quem primeiro quer ter um cãozinho de estimação ou quer adotar? O que tem que se saber?
Primeiramente, responsabilidade é o essencial, e saber que esse animalzinho vai estar ali por anos na sua vida. Então ele tem que se alimentar, ele tem que tomar água, ele vai ter doenças, então você vai ter que desembolsar ali um dinheirinho,
investir,
às vezes,
né?
Investir, né, para tratar esse animal. E a castração, né, é muito importante, até porque futuramente pode desenvolver doenças por um animal não estar castrado. Então você vai gastar lá na frente também por algum procedimento cirúrgico, né? Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem a ter responsabilidade quando adotarem um animal.
E esses que estão para adoção, acho que a maioria é castrado. Já, ou será que tem?
Alguns a gente consegue a castração depois.
Sim.
Né? A gente ali fala.
Faz a adoção já?
É, as meninas fazem a adoção, elas já me mandam: Camila, esse aqui vai ser, né, doado, conseguimos castrar, a gente encaixa e castra, né? Os adotados sempre têm prioridade, né? Porque se a pessoa está se dedicando em adotar um animal, está interessada em ajudar na causa, a gente prioriza, né, essa questão. E também animais de rua, obviamente, e pessoas de baixa renda, né?
Então esse é o auxílio que é dado.
Isso.
Bom, gente, é o seguinte, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Aqui é relacionado ao assunto, tá? Não vamos desvirtuar. Ah, tá aqui, ó. A Nilva, ela fala o seguinte: na nossa rua existem dois cachorros da raça Pinscher que a proprietária, a tutora, solta para fazer na frente da casa dos outros. Além de serem bravinhos, né? O perfil do Pinscher, ele é um pouquinho mais agressivo. Já morderam várias pessoas. O que pode ser feito quanto a isso? Mas não tem nem o que falar, é a responsável tá fazendo uma atitude totalmente errada, né?
Sim.
A necessidade, às vezes ele faz, mas aí a pessoa tem que ir lá e recolher, né?
É,
mas,
bem complicado.
Pelo que
ela
solta na vizinhança ali e depois os cães voltam pra casa, né?
É o que a gente tava falando de responsabilidade com o seu animal, né? Essa tutora deveria deixar os seus animais no terreno dela.
Sim.
E não invadindo os outros terrenos, né? A gente entende que eles levam, soltam pra dar uma voltinha,
uma,
né? Isso, só que então recolhe, né, as fezes do teu animal que tá indo ali no terreno do outro, ou enfim, cuida do que esse animal tá fazendo, porque o animal não tem consciência do que ele tá fazendo ali.
Ele é irracional.
Qual o lugar que ele vai fazer, né, as necessidades. Então, isso é totalmente responsabilidade do tutor, né? O que ela pode fazer é estar conversando gentilmente com
tentando
essa pessoa
conversar.
E caso essa pessoa não, né,
foi o que ela falou, já foi conversado, mas não adianta.
Isso é bem complicado.
Aqui a,
né,
rua,
gente?
É Guerino Perezano, bairro Flor. Alô, gente que tem cães ali, não faz isso, deixa, leva passear o cão, cuida para que ele não avance e não morda outras pessoas e ajunta a sujeira, leva uma sacolinha plástica ali a juntar, né? Eu tenho certeza que ninguém gostaria que fosse na casa da pessoa. Ô Camila, pra gente finalizar, quando foi falado no início que ia ser criado o departamento, muitas pessoas acharam, opa, vai ter um local para nós deixar, para deixar os cães agora abandonados. É. E nunca foi essa a ideia, até porque é impossível. Meus amigos, é impossível você criar, vamos falar aqui, um canil com uma estrutura hoje, seja uma estrutura física e financeira, para abrigar a demanda de cães que existem nas ruas. Tem que ter uma equipe para cuidar. Né? Não tem como, né, Camila?
Não.
Impossível hoje.
Não, é só se fosse criado assim uma clínica gigantesca, um hospital com hotel para cães.
Mas a gente tem que ser regional.
Mas mesmo assim não tem como, muitas pessoas iam abandonar ali perto, próximo, pra gente recolher,
abre
cuidar.
Outra,
abre outra porta para as pessoas continuarem errando, né? Então, eu não aconselharia mesmo a ter um abrigo aqui em Xaxim.
Se fosse a solução, outros municípios teriam, eu acho.
Sim, sim. Nós temos ali, nos municípios vizinhos, algumas organizações que auxiliam, né? Mas nada de abrigar e deixar ali por muito tempo.
É temporário. Temporário para fazer a adoção.
Isso.
Bom, enfim, que nós tivemos em Xaxim um caso muito conhecido da dona Wanda.
Uhum.
Ela sempre gostou de animais, e tanto que ela gostava, ela ia trazendo para dentro da casa dela.
Uhum.
Foi muito criticada e até, eu acho que um pouco de empatia, claro que ela não tinha as condições necessárias para ter, foi feito mutirões, mas ela não conseguia ver um animal na rua.
Uhum.
É um outro lado que a gente traz, porque existe outra pessoa que tem um e abandona.
Sim.
E ela foi resgatando esses animais aí, né?
Era isso que eu ia falar,
né?
Antes.
Olha
que nós temos os cães da dona Wanda, né?
Famosos cães da dona Wanda.
São famosos.
Vocês acompanham também ali o trabalho?
Eu fui lá algumas vezes, assim, na verdade me entristece um pouquinho lá. Eles
o cenário.
Estão, eles estão bem cuidados, claro, eles estão sendo alimentados, tudo, eles têm o cantinho deles, mas são animais que não estão tendo carinho.
Sim.
Eles estão aglomerados ali, só...
para ter um local.
Existindo,
proteção,
né?
Ali.
Porque eles não têm pra onde ir. Então são animais idosos, eu vejo assim que são animais que já estão assim cansados de estar ali, sabe? E tem alguns mais jovens assim, pelo que eu percebi, teriam que ser adotados. Uhum. Também, né? Até uhum. A gente vai fazer, creio que ano que vem, uma ação para tentar doar alguns daqueles, né? Mas a população não quer adotar cão velho.
Eu ia falar,
né? Idoso.
As pessoas preferem um filhote. Existe uma crença, talvez, uma cultura que é mais fácil, que é melhor do que um cão. Porque eu vi até pessoas que adotaram em Xaxim cães mais adultos.
Uhum.
E até falaram que se surpreenderam, que eles aprendem, eles aprendem.
Sim, eles ainda
têm,
aprendem.
Ainda, carinho e tal, né?
Sim, é que é muito relativo de animal para animal, assim, o comportamento deles, né? Tem muita diferença no comportamento. Então, pode muito bem um filhote não se adaptar, como uhum. Já teve casos das pessoas devolverem os filhotes para nós, ó, não quero mais. Faz muita bagunça, quebra tudo. E das outras se adaptarem com um adulto, por exemplo, né? Um cão.
Sim.
Adulto. Então é muito relativo isso. Mas as pessoas preferem filhote porque é mais bonitinha, é pequenininho.
É fofo, né?
É fofo.
Ah, vai,
né?
Crescer, gente. Vai crescer e no início dá trabalho, porque ele faz necessidades onde não deve, tem que ensinar no jornal ou fora, tem um monte de regrinhas aí, né?
Uhum.
Então fica muito a consciência. Muito bem, Camila. Quero te agradecer. Então, reforçando amanhã, sabadão, então, esta ação na Praça Frei Bruno,
uhum.
Das 8 às
8:30 às 11:30.
Então, para quem quiser. O pessoal vai estar passando ali, vocês vão tentar orientar, né?
Sim, orientar e também quem quiser doar ração, estamos aceitando.
Ah, é porque tem essa galerinha aí canina que tá precisando, né?
Estão precisando de alimento. Uhum.
Qualquer tipo de ração é bem-vinda.
Sim, qualquer tipo, porque a gente consegue adaptar ali pra vários.
Sim, sim, porque não dá pra ficar escolhendo nessas horas também.
Nessas horas a gente nem escolhe muito.
Então tá, quem quiser informações através do departamento, pode procurar vocês também. Tem algum canal de atendimento específico?
Tem o telefone, né? O 3353-5951, né? E pode pedir por mim lá, pela Camila, que as meninas transferem a ligação, tudo certinho.
Show de bola. Camila, muito obrigado, boa sexta-feira, bom mês de dezembro, bom dezembro verde pra vocês.
Obrigada.
Esperamos que as pessoas comecem a mudar a forma de analisar e ver aí os animais de estimação, os pets. Se for querer ter um medo, que pense uma, duas, três vezes, né? Pensando na responsa que é, quanto vive em média um cão hoje?
Né? Ah, de 12,
depende,
14.
Depende da raça, né?
Depende muito, mas então, tem uns que vão até os 14.
Então veja bem, gente, é uma grande responsabilidade, porque nesse período são vários banhos, são várias idas ao veterinário, né?
Sim.
E eles querem também um pouco de atenção no seu dia a dia lá. Um pouquinho tem que dar de atenção, senão não adianta. Vai lá um dia, brinca um pouquinho com eles, ficam felizes da vida.
Sim.
Tá bom? Obrigado, Camila.
Obrigada a você.
Precisando
até mais,
da gente,
então.
Estamos aí.
Nós também. Obrigada.